Olá, a gente está no Daf Tzadik Zayin, Amud Alef, umas 11 linhas de cima para baixo, nos dois pontos. A Mishnah estava falando que existem uma série de leis que recaem sobre um menor de idade, um menino de 9 anos, que o casamento dele não é válido, e aí os sábios decretaram que o casamento sim é válido, etc. A gente viu uma série de leis. A Mishnah finalizou dizendo que não somente uma criança de 9 anos, até mesmo um homem de 20 anos, se o genital dele não está bastante desenvolvido, a gente pode perceber isso através do fato que não cresce cabelo nesse lugar, não crescem pelos nesse lugar. Então também um homem desse é considerado uma criança que ainda não se desenvolveu e as leis são as mesmas. Pergunta Agmará, Urminhu, Benesrim, a gente vê numa brada que diz o seguinte, Benesrim Shana, Shulevish Teisarot, uma pessoa de 20 anos que ainda não se desenvolveu, Yaviuraya Sheu Benesrim, se a gente tem uma prova clara que ele realmente tem 20 anos, vê o Saris, ele já considera ele um Saris. Saris é um homem que ele tem um problema, que para sempre ele vai continuar sem se desenvolver. Para o resto da vida ele não vai se desenvolver, ele não vai poder ter filhos. E um homem desse, Locholetz, Lobiabem, ele está isento de fazer também Haritza e também Ibum, caso um irmão dele falece sem filhos. Bat, Esrim, Shana, Shoravias, Teisarot. E o mesmo com relação a uma mulher de 20 anos que ainda não se desenvolveu, e a Viuraya Shibatissim, se a gente tem uma prova que realmente ela tem 20 anos, veio a Ailonit, ela é considerada uma Ailonit, que é uma mulher problemática, que nunca vai se desenvolver. Locholetz, vamos dizer bem, uma mulher dessa, ela está isenta da Halitzah e do Ibum. E na nossa Mishnah a gente viu que com 20 anos, a gente considera ainda uma criança, que ainda pode se desenvolver no futuro. Aí tu marará, responde a Gmará. Ha, Amar, Rav Shmuel. Essa braita que disse que com 20 anos a gente já considera esse homem um saris, se trata somente num caso que a gente percebe alguns outros sinais fisiológicos que mostram, que indicam que realmente é um saris. Através desses outros sinais a gente pode ter certeza que ele é um saris. Mas sem esses sinais, mesmo com 20 anos, a gente diz que ainda é uma criança que ainda vai se desenvolver, como a gente viu na nossa Mishnah. Amará, disse Rava, Dai Kenami, realmente assim vimos na Braita. Dikatani viu Hassaris, Shmamina, realmente vemos na Braita, da linguagem da Braita, que somente num caso que a gente percepta sinais fisiológicos de um Saris, que a gente fala que ele já é Saris com 20 anos. Pergunta Amará, Vehi, Lonondulo Simanei Saris, Adkama. E se que acontece num caso que não apareceram esses sinais? Ele ainda não se desenvolveu, mas ele já passou 20 anos. Até qual idade a gente ainda vai falar que ele é uma criança que ainda vai se desenvolver? Tá? Quando ele chega na maioria da idade que uma pessoa vai chegar, na metade, da metade para cima, da maioria da idade de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa geralmente vive 70 anos. Quando ele atingir os 35 anos, a gente já vai falar que mesmo sem os sinais, deve ser que ele é um saris, porque agora deve ser que ele não vai mais se desenvolver se ele não se desenvolveu até agora. Que a Trulha Kamei de Rava conta a Agmará que quando o Rava, um rabino, vinham para ele perguntar sobre a lei de um homem que não se desenvolveu, e Carros, se o jovem era uma pessoa fraca, Amar Lehu Zilo Avru, ele falava, deem para ele de comer para ele ficar sadio. Vei Bari, e se o jovem era um jovem forte, Amarleu, ele dizia, Zilo Akeshu, ele falava, causem que ele fique mais fraco. Por quê? De Hanis Manim explicou, orava dizendo, os sinais, o desenvolvimento do homem, Zimlin Denatre e Mahmat Keshuta, Zimlin Denatre e Mahmat Biuta. Às vezes que esses sinais, eles aparecem através que a pessoa come e fica mais sadia, e às vezes que uma pessoa está sadia demais, precisa ficar um pouco mais fraca para ela poder se desenvolver. Então, façam isso para ver se talvez o jovem ele se desenvolve e torna-se um homem grande. Hadranalach Haisharaba. A gente acabou aqui o 10º Perek de Evamot. Bezrat Hashem, a gente ainda vai acabar muitos perekim. e estudar muitas macertas. Então vamos para um perek novo. Nosim hala anusa. A Mishnah se trata de uma anusa. Anusa é um homem que ele teve relação com uma mulher, porém, não, ele não casou de fato com ela. Ele, na verdade, forçou ela a ter essa relação com ele. Vela mefutá. Mefutá é uma mulher que ele não forçou, mas ele induziu ela ao pecado. Então, diz a Mishnah, nosim hala anusa vela mefutá. Se um homem, ele teve relação com uma mulher, uma relação desse tipo. Ele não casou, de fato, com ela. Geralmente, um homem que casa com uma mulher, ele está proibido de casar com todas as parentes dela, com a mãe, com a irmã dela, ele é proibido de casar com as parentes dela. Porém, diz a Mishnah que se ele não casou, ele somente teve uma relação forçada com a mulher, nesse caso, ele é permitido, eles não são considerados marido e esposa, e ele é permitido de casar com a mãe, ou com a irmã, ou com outras parentes dessa mulher. Porém, se ele está casado com uma mulher, então ele é proibido de ter mesmo uma relação forçada com as parentes, com a irmã, por exemplo, da esposa. Não somente não pode casar com a irmã da esposa, também não pode nem ter uma relação forçada com a irmã da esposa. Continua a Mishnah. Nosse adam anusat aviv, mufatat aviv. Se um homem teve uma relação forçada com uma mulher, ela não é considerada esposa dele, e o filho desse homem pode casar, eventualmente, com essa mulher. Anusat brom, mufatat pdo. E o mesmo, o pai desse homem que teve uma relação com essa mulher, pode casar com essa mulher, porque ela não é considerada esposa dele. Rebbe Yehuda, ou seja, anusat aviv, mufatat aviv. O Rebbe Yehuda discute e diz que o filho desse homem não pode ter relação com essa mulher. Já que o pai dele já teve uma relação com ela, ele não pode ter relação com essa mulher. Essa é a opinião de Rebbe Yehuda. Diz a Gemara, Tanina lehado, dedado rabanan. Assim como aprendemos na nossa Mishnah, aprendemos também numa braita. Anas isha, mutar lisabita. Se um homem forçou e teve relação forçada com uma mulher, ela não é considerada esposa dele, e ele é permitido de casar com a filha dessa mulher, com a filha de outro homem dessa mulher. Ela não é parente dele, ela pode casar com ela. Nasai shasur lisabita. Mas se ele está casado com a mulher, então, logicamente, ele não pode casar com as filhas dela de um outro casamento. Pergunta Agmará Urminhu Anitan Minaisha. Diz a Braita que se tem um homem que a gente está desconfiando que ele teve uma relação forçada com uma mulher, Assur bem mal, evitar o rotar. A Braita diz claramente que ele é proibido de casar com a mãe ou com a irmã dessa mulher, mesmo que ele não casou com ela, ele só teve uma relação provisória. Midrabaná. Responde agora, realmente, nossos sábios vieram e instituíram que ele não pode ter relação com ela, mesmo que a Torá permite, mas os sábios proíbem. Se realmente, pergunta agora, se tem uma proibição dos nossos sábios, por que a Mishnah disse que é permitido casar com essa mulher? Afinal de contas, tem uma proibição dos sábios. Que está no Matita e na Harbita, conclui a Gemara dizendo que a nossa Mishnah se trata num caso que o pai já faleceu. Então a instituição dos sábios, que ele não pode casar com a mulher que o pai teve uma relação, é somente enquanto o pai está vivo. Mas uma vez que o pai faleceu, ele já pode casar com ela. Pergunta a Gemara, da onde aprendemos realmente essa lei? Que um pai, um homem, que teve uma relação com uma mulher, mas não casou com ela, ela não é considerada a esposa dele e ele pode casar com as parentes dela. Responde a Gemara. Está trabalhando com Mizabraita. Bekulah Neymar Shkivah. Todas as proibições que a Torá proíbe da pessoa casar com a mãe ou a irmã, Neymar Shkivah. A Torá usa o verbo Shkivah. Vekan, com relação às proibições que vêm da esposa, a mãe da esposa, a irmã da esposa, Neymar Kichah. A Torá usa o verbo quando um homem casar com uma mulher, então ele vai estar proibido de ter relações com a mãe ou com a irmã dela. Lomarcha, isso vem nos ensinar, derech rikuchin, na sua Torá, que somente se ele está casado com ela, ele não pode casar com as parentes. Mas se ele somente teve uma relação, ele não está proibido. Amar Rav Papa Rav Abaye? Então perguntou Rav Papa Rav Abaye, ela me atá, segundo o que você está dizendo, o passou com relação à proibição de um homem casar com a sua própria irmã, o passou que também usa o verbo kihá. Será que é somente proibido um homem casar com a irmã, mas ter uma relação com a irmã, será que é permitido? É lógico que não. Amarlei respondeu então outro, a Torá escreve o verbo kihá, casar. Haraulha kihá, kihá. Quando dá para usar esse verbo na conotação de casar? Então a gente explica que se trata de um casamento com relação à mulher dele. Somente se ele casar, que ele está proibido nas paredes dela. Haraulha shivá, shivá. Mas quando o único jeito de explicar o verbo é na conotação de uma relação sem casamento, com uma irmã, então a gente explica desse jeito. Rava amar. Uma segunda explicação para onde a gente aprende a lei da nossa Mishnah, que se um homem tem uma relação provisória com uma mulher, ela não é considerada a esposa dele. Anas isha mutar li sabita me'acha. Aprendemos essa lei do seguinte pasuk. O pasuk diz, ervat bat mincha ou bat bitcha, lo tegale. Você não pode casar com a filha. A Torá diz que é proibido casar com a filha do filho ou com a filha da filha. Ha bat bradida ou bat bitalida. Agale, deduzimos do pasuk que com a neta da esposa do homem é permitido casar, somente a neta dele, mas a neta dela, da esposa, a priori é permitido. Vektiv, porém, existe um outro pasuk que diz Ervat isha ubita lo tegale etvat bna vetvat bita lo tikach. Claramente diz o pasuk que as netas da esposa também são proibidas. A priori, os dois psukim, os dois versículos estão se contradizendo. Ha, Ketzad, qual a explicação? Kan, meu, sim, kan, benissui. O pasuk diz que é proibido de ter relação mesmo com as netas da esposa. Se trata de um caso que ele casou. E nesse caso é proibido, mas se ele somente teve uma relação com ela, sobre isso diz outro pasuk, que não é permitido, não é proibido. Aprendemos daqui que somente no casamento, de fato, que ela se torna a esposa, e somente nesse caso que as paredes dela são proibidas. Eifohana pergunta a Agmará, tudo bem, quem disse que o pasuk que proíbe as parentes se trata num caso que ele casou com ela? Talvez vamos explicar que o pasuk se trata num caso que ele somente teve uma relação. Quem te falou que temos que explicar desse jeito? Explica a Agmará. Arayot she'er tibio, benissun ikasher, beontzin ikasher. Geralmente, aprendemos na Torá que todas as proibições matrimoniais, elas vêm através de um parentesco, quando é parente da pessoa, então a pessoa não pode casar. Então, num caso que ele casou com a mulher, a lógica diz que nesse caso que o pasuk diz que ele é proibido de casar com as parentes dela. Mas se ele não casou, simplesmente ele teve uma relação, a lógica diz que nesse caso ele não vai estar proibido nas parentes dela. Continuar agora. Analisando a nossa Mishnah, a gente viu na nossa Mishnah que o Reb Yehuda discute de Hachamim. E o Reb Yehuda diz que se o pai teve uma relação com uma mulher, então o filho não pode mais casar com ela. Amarav Gidra Amarav diz aí o nome da Maitama de Reb Yehuda. Qual que é o motivo das palavras de Reb Yehuda? Ele aprende isso de um pasuk. Dikhtir, como diz o pasuk, loikar ish eteshet aviv loigalek nafaviv. O pasuk diz duas vezes que um filho não pode casar com a esposa do pai. Aprendemos daqui que um corpo que o pai teve relação com ele, o filho já não pode mais casar com essa mulher. Quem disse que isso quer dizer realmente um caso que o pai teve uma relação forçada com a mulher? Porque perto daquele pasuk tem um outro pasuk. O outro pasuk diz sobre as leis do homem que força uma garota a ter relação com ele. Já que esses dois psukim estão próximos um do outro, a gente aprende que o pasuk falou duas vezes que o filho não pode casar com a esposa do pai, para ensinar que se o pai teve somente uma relação forçada com uma mulher, o filho já não pode mais casar com ela. Essa é a fonte da opinião de Reb Yehuda, que a gente viu na nossa Mishnah. Verabanan e os sábios de nossa Mishnah discutem com isso Ele explica de um certo modo. E a Vassame Hiluka de Kamarta, se os dois Psukim realmente estivessem próximos um do outro, então realmente a gente diria assim: Rasta de Lo Samichlei, Mimarei de Dravanan. Mas na verdade, os dois Psukim não estão do lado um do outro, eles são tão próximos. Então a gente vai explicar o Pasuk de um outro modo, como diz Rabanan. Dame Rabanan Amar Shmuel, Beshomer et Yabam, Shavavim, Katum Medaber. Mas que na foi o Krav Shavu, Levavim, Roigalé. Como diz Rabanan, que o Pasuk vai nos ensinar que se um irmão do pai, o tio dele, faleceu sem filhos, e agora a esposa tem que Erevamá, e ela deve casar com o pai dele, sobre esse caso está dizendo o Pasuk que ele é proibido de casar com ela. Vetei pro Klei, Mishul, Dudatou. Pergunta a Mará, esse caso ela já é proibida de casar com ele, porque ela é casada com o irmão do pai. Ela já é proibida, não precisamos de mais uma proibição, de mais um Pasuk. Lavora lá, Mishnei Lavi. Fala Agmará, realmente, a Torá repetiu duas vezes para dizer que sobre essa mulher existem duas proibições de casar com ela. Vetei pro Klei, Mishul, Evamá, Lashuk. Fala Agmará, já tem duas proibições sobre ela, porque uma vez que ela é uma Evamá, que tem que casar com o irmão do falecido, então já existe mais, ela também já é proibida por ser uma Evamá. Então já tem duas proibições. Também ela é casada com a irmã do pai e também ela é uma Evamá. Agora não me chorava. Fala, mas realmente a Torá quer trazer três proibições sobre essa mulher. Ele vai ter uma carmita. Ou talvez a gente está falando num caso que o pai já faleceu e aí ela já não é mais Evamá, porque não tem mais com qual irmão casar, já não é mais Evamá. Então por isso vem o Pasuk nos ensinar que tem duas proibições. Uma que ela é irmã, casada com o irmão do pai, e mais uma desse Pasuk, duas proibições sobre essa mulher. Agora a Gemara traz uma coisa interessante. A Gemara vai trazer uma série de charadas e vai decifrar elas. Então, a primeira charada. Ahmeav tem um homem que ele é irmão de uma mulher pelo lado do pai. Velo me'em, mas não pela parte da mãe. Vehu ba'la de'em, e ele é o marido da mãe dela. Ve'ana barti da'achte, e ela é filha da esposa dele. Então, na verdade, quer dizer o seguinte: tinha um homem que ele forçou a uma mulher de ter relação com ele, e dessa relação nasceu uma filha. E aí, o filho desse homem, como vimos na nossa Mishnah, ele é permitido de casar com essa mulher, que o pai teve uma relação. Ela não é considerada a esposa do pai, segundo a ideia de Chachamim na nossa Mishnah. Então, o filho do homem casou com ela. E agora, a filha que nasceu daquela relação está falando para esse menino: você é meu irmão por lado do pai, porque o pai é o mesmo, mas não pelo lado da mãe. E você é casado com a minha mãe, porque ele casou com a mãe dela, e eu sou filho da sua esposa. Amarami Barhama, Isra Barhama, Demokira Buda de Matritin. Essa charada não vai conforme a opinião de Rebiuda na nossa Mishnah. Porque, como vimos na Mishnah, o Rebiuda sustenta que o filho do homem não é permitido de casar com essa mulher. A segunda charada. Diz uma mulher para um homem: Ahu, eu sou irmão. Ele é meu irmão, esse homem, o Bril. E ele também é meu filho. Eu sou irmã desse menino que eu estou segurando nos meus ombros. Mishkachatla, decifra Agmará. Vem um goi e casa com a filha dele. Desse casamento, nasce um filho. Então, diz a filha do goi, a mãe do menino, sobre o goi o seguinte: Ahu, desculpe, diz para o filho dela o seguinte: Ahu, ele é meu irmão, porque afinal de contas os dois nasceram do mesmo pai. O Bril, mas também ele é meu filho, porque ela é a mãe dele. Ahteada Elimete, eu sou irmã desse neném que eu estou carregando no meu colo. Ela é irmã do filho dela. A terceira charada. Diz uma mulher para um homem: Shalmalach Bri, olá, meu filho. Bat Achtech Ana, eu sou filha da sua irmã. Mishkachat la de Sifra Agmará, Vavekochavim Baal Bat Bito. Um goi que ele teve relação com a filha da sua filha, com a sua neta. E desse casamento nasceu um filho. Então diz a neta do goi pro filho dela: Sharma Lahri, olá meu filho, eu sou filho da sua irmã. Porque a mãe dela, a filha do goi, é irmã por parte do pai desse menino, porque são o mesmo pai. A quarta charada. Dlad Dlai Davla, diz uma mulher: carregadores de água, Lipul Behu Satar Patar, recai a vocês decifrar a seguinte charada. De Haid Darina, esse menino que eu estou carregando nos meus ombros, Hubar, ele é meu filho. Ve Ana Bar Tahua, e eu sou filho do seu irmão. Mishkachat La, decifra Agmará, Beuvet Yochavim, Habar Bat Beno. Um goi que teve relação, casou com a filha do filho dele, a neta. E desse casamento nasceu uma menina, uma filha. Então diz a neta do goi para esse filho que esse menino que eu estou carregando, ele é o meu filho e eu sou filho do irmão dele. Por quê? Porque o pai dela, o filho do goi, é irmão por parte do pai do filho dela. A quinta charada. Baia baia mear, diz uma mulher: eu estou reclamando do meu irmão, vê o Av, que ele também é meu pai, vê o Bal, e ele também é meu marido, vê o Barbal, e ele também é filho do meu marido, vê o Baaladeem, e ele é o marido da minha esposa, da minha mãe, vê Anabarte de Itta, eu sou filha da esposa dele, vê Loev, Pita, eu estou reclamando dele, porque ele não está sustentando Leahua Yatmei para os seus irmãos órfãos, Bnei Barte, que também são filhos da sua filha. Até aqui a charada. Decifra Agmará, Mishkachat La, a explicação é Beuvet Yochavim. Vem um goi, Rabá Alimo, que ele tem relação com a sua mãe, Viorid Mimenabat, e dessa relação nasce uma filha. Vechazar Baal Otabat, e ele tem uma relação também com essa filha. Vechazar Zaken, e aí vem o pai desse goi, o Baal é Abrud Menabani, e o pai também tem relação com essa filha, e da relação com o pai do goi nascem alguns filhos. Então a explicação é a seguinte: essa menina está falando o seguinte: eu estou reclamando do meu irmão, porque ele é irmão dela, por parte da mãe, porque ele casou com a mãe dela e, ele é filho, e ela é filho dele. Então eles são irmãos por parte da mãe. Vê o Av, ele também é meu pai. Vê o Bar, ele também é meu marido, porque a gente viu que depois ele teve relações com ela. Vê o Barbar, ele também é filho do meu marido, porque também o pai do Goi teve relação com ela. Vê o Baladem, e ele é o marido da minha mãe. Vê a Nabarte de Ita, eu sou filho da esposa dele. Vê o Alef Pita, ele não está sustentando os filhos dela. Leahua Yatmei, Ben Barte, que são filhos da filha dele, porque eu sou filha dele. E os dois meninos que nasceram do pai do Goi são irmãos dele, mas também são filhos da filha dele. Ele não está sustentando eles. A sexta charada. Diz uma mulher para um homem: Ana Veat Achi, eu e você somos irmãos. Ana Veavur Achi, eu e seu pai também somos irmãos. Ana Veimar Achi, eu e a sua mãe também somos irmãos. Como é que pode ser? Decifra Agmará, Mishkachat La, Beuvet Yochavim, Abba Alimo, um goi que ele tem relação com a mãe dele, Violid Mimenashtei Banot, dessa relação nascem duas meninas, Vechazar Ubarachatnen, e aí o goi casa com uma das duas filhas, Violid Mimenaben, e nasce um filho dessa segunda relação, Vekarla Achte de Ima, Vekarla Ach. E a outra irmã, que não teve filho, a outra filha, está falando para esse menino. Então o que ela diz para ele? Eu e você somos irmãos, porque nascemos do mesmo pai. Angavur, Ahi, eu e o seu pai também somos irmãos. Por parte da mãe. Porque o Goi, ele teve relação com a mãe, e aí ele teve duas filhas. Anaveimar, Ahi, e eu e a sua mãe somos irmãs do lado de pai e do lado da mãe. A sétima e última charada. Anaveat, uma mulher, diz para um homem assim. Anaveat, eu e você, Bnei Ahi, somos filhos de dois irmãos. Anaveavur, Bnei Ahi, eu e seu pai também somos filhos de dois irmãos. Anaveimar, Bnei Ahi, e eu e a sua mãe também somos filhos de dois irmãos. Como é que pode ser? Sifragmará, Rabeiteira, Nami Mishkahatla. Essa última charada, a gente pode não só trazer um exemplo de um goi que casou, uma coisa que seria proibida para um judeu. Mesmo um judeu, num caso de permitido, também é possível acontecer um caso desse. Kegon, como por exemplo, Reuven, vem um primeiro irmão, Reuven, Sheshloshtei Banot, que ele tem duas filhas. Veata Shimon, vem um segundo irmão de Reuven, Venasa Fado Minayo, e casou com uma das filhas de Reuven. Veata Bar Levi, e tem um terceiro irmão que chama Levi, que ele tem um filho, e esse filho, Venasa Fado Minayo, casou a segunda filha de Reuven. Então é o seguinte, tem três irmãos, Reuven, que ele tem duas filhas, o Shimon casou com uma das filhas e teve um filho A. Depois o Levi, que é o terceiro irmão, ele tem um filho. Esse filho casou com a segunda filha de Reuven e teve o filho B. Vekamar Leibrede Shimon Leibrede Levi. E o filho A está falando para o filho B. O seguinte, eu e você somos filhos de irmãos. Porque as mães são duas irmãs. Ana Veavur Bneahi, eu e seu pai também somos filhos de dois irmãos. Ele é o filho do Shimon e o seu pai é filho do Levi. Ana Veimar Bneahi, eu e sua mãe também somos filhos de dois irmãos, porque ele é o filho do Shimon e a mãe dele é filho do Reuven. Então, também num caso de um judeu, também podemos trazer a solução para essa charada. Uma nova Mishnah. A Mishnah agora vai tratar do assunto de uma convertida. A Torá nos ensina que dois irmãos judeus, eles são familiares, eles são considerados família. Então, por exemplo, um irmão não pode casar com a esposa do outro. Porém, se existem dois irmãos que eles são goi, não são judeus, irmãos de pai e de mãe, por exemplo, e aí eles se convertem, a Torá nos ensina que com relação aos goim, não existe familiaridade. Então, eles não são considerados família. E uma vez que eles se converteram, como se fosse que eles são duas pessoas estranhas um para o outro. Uma vez que eles são irmãos por parte do pai goi deles, e com relação aos goim, não existe ligações familiares. Então diz a Mishnah, a Giolet, uma mulher convertida, que a mulher se converteu junto com os filhos dela. Então, existem alguns irmãos que se converteram. Se um dos dois falece sem filhos, o outro não tem a obrigação de fazer ibum com a esposa do falecido, uma vez que eles não são considerados irmãos. Continua a Mishnah. Afilo, horatosh lishon shobik du shav, viratobik du shav, vishini horatov, viratobik du shav. Mesmo que um dos dois nasceu, ela só engravidou, a mãe só engravidou do segundo depois que ela já era judia. Mas o primeiro ela engravidou enquanto ela não era judia, antes de converter, e ele nasceu depois dela converter. Também nesse caso, já que ela engravidou do primeiro antes de se converter, então o pai goi do menino não tem familiaridade, então os meninos não são considerados irmãos e eles não fazem haritzaibum. E a mesma lei se aplica a uma serva, uma escrava que se liberta, e os filhos junto com ela, que uma escrava que não era judia, quando ela se liberta, ela se torna judia, como se fosse que ela está se convertendo, então a lei é a mesma. Conta a Agmará. Bnei Yudan Amta, os filhos de uma certa serva, chamava Yudan, Ishtachrur, eles se libertaram de ser escravos, então eles como se fossem não judeus que estão se convertendo. Shalu Rav Acha Bar Yaakov Limitzav Nash Yadadi, já que eles eram como se fossem convertidos, o Rav Acha Bar Yaakov falou que eles são permitidos de casar um com a esposa do outro, que eles não são considerados irmãos. Amar Lei Rava, disse então Rav Sheshe Asar, o Rav Sheshe disse que é proibido, que mesmo que pela Torá é permitido, mas nossos sábios instituem e proíbem um caso desse. Amar Lei Asar, vai na Shalina. O Rav Acha Bar Yaakov disse, tudo bem, o Rav Sheshe proibiu, mas eu permito. Então a gente vê que eles estão discutindo, o Rav Acha Bar Yaakov e o Rav Sheshe, que pela Torá é permitido um casar com a esposa do outro. Mas estão discutindo, será que existe uma instituição dos sábios que proíbe dois convertidos de casar um com a esposa do outro? Explica a Gemara, mina avro mina enkular malo prigo deixar. Se eles são irmãos somente por parte do pai, mas não da mesma mãe, e aí eles se convertem, então os dois concordam, as duas opiniões, que eles são permitidos de casar um com a esposa do outro. Porque todo mundo sabe que um pai goi, o pai dos dois, ele não tem familiaridade. Eles não são considerados irmãos. Todo mundo sabe disso. Então, nossos sábios não proíbem e não instituem que eles não podem casar. Eles são permitidos. Mina envro, mina avkura, mina pligi de asir. E se eles são irmãos somente por parte da mãe, mas não do mesmo pai, então todo mundo concorda que eles são proibidos de casar um com o irmão com o outro, um com a esposa do outro. Porque já que eles são irmãos somente por parte da mãe, as pessoas não sabem que por parte da mãe também eles não têm familiaridade. Então as pessoas podem achar que talvez eles são judeus e vão acabar se confundindo e dizer que é permitido de casar com a irmã do outro, com a esposa do irmão. Então por isso, no caso que eles são filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai, mesmo que pela Torá eles se converteram, eles são permitidos de casar com a esposa do outro, nossos sábios proíbem. Que pligue a discussão que vimos era no seguinte caso, mina av u mina em. Quando tem dois convertidos, que eles são irmãos também por parte de pai e também por parte da mãe. Mas deixarem a primeira opinião, ela permite de casar um com a esposa do outro. Batar abaxarina lei. Dabnei para karma. Diz que eles são considerados como se fossem filhos do mesmo pai, porque todo mundo chama eles pelo nome do pai. Rav Sheshet, e o Rav Sheshet que proíbe, ele diz que também as pessoas, às vezes, chamam pelo nome da mãe, então ele compara isso com um caso de filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Veika de Avre, uma outra versão dessa discussão. Veika de Amar, para Rav Acha Bar Yaakov, filho Beachin Menahem. Tem quem diz que a opinião de Rav Acha Bar Yaakov, que permite, é mesmo num caso que eles são irmão por parte da mãe, também o Rav Acha Bar Yaakov permite eles de casarem. Também no caso que eles são irmão por parte da mãe. Mas, taima, Gershon quer que Gershon não seja da mãe. Porque todo mundo sabe a lei, que mesmo pela parte da mãe, não tem familiaridade. E uma vez que eles se converteram, já que a mãe era goia quando eles nasceram, então eles não são considerados dois irmãos, as pessoas sabem disso, então também no caso que eles são irmãos do pai, também irmãos pela mãe, eles podem casar um com a esposa do outro. Tná, agora a Gemara volta para a nossa Mishnah. Nossa Mishnah disse, que se tem uma mãe com dois filhos que se convertem, eles não são isentos de fazer halitzai, de fazer ibum, eles não são irmãos. Será que, na verdade, o que a Mishnah diz que eles não podem fazer ibum é porque eles são proibidos de fazer ibum? E a gente vê aqui na nossa Mishnah que mesmo que eles são irmãos pela parte da mãe, isso já é o bastante para proibir dois convertidos de casarem um com a esposa do outro. Fala Gemara, não. Lo, deiná betorat chalitza veibum, vishar le'alma yunam vishar. Diz a Gemara, não, pode ser que ele não. A Gemara não quer dizer que eles são proibidos. A Mishnah não está dizendo que eles são proibidos de fazer ibum. A Mishnah diz que eles não precisam fazer ibum e nem chalitza. Mas se eles querem, eles podem casar um com a esposa do outro. Pergunta a Gemara, como é que você pode falar isso? Verá, katane afiro. A Mishnah diz que mesmo afiro, mesmo num caso que o primeiro nasceu depois que se converteu, E o segundo nasceu depois que ela se converteu. E o primeiro, ela engravidou antes e nasceu depois de se converter. Também nesse caso, eles não fazem Ibum Haritzah. E a Marta Bishlama Asira. Se você vai dizer que a Mishnah está dizendo que eles são proibidos de casar um com a esposa do outro, então dá para entender a Mishnah. Raina de Catania, filho, te afogado de chão na tocha, o bidushá, o bidushá, o bidushá, o bidushá, o bidushá, o que esteja em outro dame, a filho é assim. Por isso que isso, então a Mishnah faz sentido. Está dizendo que, mesmo nesse caso, que um nasceu depois dela se converter, e o primeiro, ela engravidou antes e nasceu depois de se converter, que eu poderia achar que é como se fosse duas mães diferentes, então eu poderia permitir de casar um com o outro, mesmo assim eu estou proibindo. Isso a gente vai falar, que a Mishnah está falando que são proibidos de casar pelo lado da mãe. Ela é a Marta, mas se você agora está me dizendo, Charo, que a Mishnah está dizendo que eles são permitidos de casar um com a esposa do outro, mãe e filho, por que a Mishnah está dizendo que mesmo nesse caso também é permitido? É lógico que nesse caso é permitido, porque eles parecem como se fossem duas mães diferentes. Não, eu poderia achar que nesse caso seria proibido, porque já que os dois nasceram quando, depois que ela se converteu, afinal de contas os dois nasceram já judeus, as pessoas vão se confundir, vão achar que eles são judeus comuns, e eu poderia proibir, e a Mishnah diz que é permitido. Então tem uma pergunta da nossa Mishnah. E cadê Amri? Uma outra versão desse debate, exatamente ao contrário. A gente quer trazer uma prova da nossa Mishnah para a opinião que diz que, por parte da mãe, são permitidos de casar um com a esposa da outra. De Katani, porque a nossa Mishnah diz a filho que, mesmo no caso que um nasceu, ela engravidou e deu à luz depois de converter. E o primeiro, ela engravidou antes e deu à luz depois de converter. Isso a Mishnah diz que, mesmo nesse caso, eles não fazem Ibum Haritzah. E a Marta Bishlam Macharu, Hara de Catania, filha da Flávia Tervalho, da Tanuí do Chá, de Atila Rufo e Vicela Filó Achar. Se a gente vai explicar a Mishnah, que a Mishnah está dizendo que são permitidos de casar, sendo irmãos por parte da mãe, então está claro que, mesmo nesse caso, que eles nasceram depois de se converter, que eles parecem como se fossem dois judeus comuns, mesmo assim a gente permite. Então a Mishnah está dizendo que é permitido. E ela é a Marta, mas se você está me dizendo, a Siri, que a Mishnah está dizendo que eles são proibidos de casar, Maia filho, que quer dizer que, mesmo nesse caso, é lógico que nesse caso eles são proibidos. Fala, não, eu poderia achar que nesse caso eles são permitidos, porque já que ela engravidou de um quando era judia, de outro ela engravidou quando ela não era judia, como se fossem duas mães diferentes. Então, poderia achar que nesse caso a gente não vai proibir? E a Mishnah diz que a gente proíbe. Ou seja, da nossa Mishnah, não temos uma prova, nem para nenhuma das opiniões. Será que dois convertidos, que eles são somente irmãos por parte da mãe, será que nesse caso a gente permite ou não eles de casar um com a esposa do outro? A continuação desse debate a gente vê amanhã. Qual o tempo?